Olá, queridos, queridas, amigos nerds, fãs em geral, criaturas nerds, estamos novamente aqui, mais um podcast da sua, da nossa confraria. Eu, Toninho Chan, o fã mais amado de toda a internet. Estou aqui com meu querido amigo e parceiro, Marcos Bonaparte. Seja bem-vindo novamente, senhor Marcos.
Muito obrigado, Antônio. É um prazer gravar mais esse podcast com você, né? Meu caro Antônio, vem com o mundo regenerado de Maricá. Uma boa a todos, porque não sei o horário que vocês vão ouvir isso.
Exatamente.
Tem alô, leitor.
Olha só, e
abusado.
Olha, abusado.
Alô,
já deixo claro que eu estou torcendo para a Croácia na final, tá bom?
Por mim, tanto faz. Eu nem lutando nem mais, né? Também tá bom.
Ah, quando vocês ouvirem esse podcast, o campeão da Copa do Mundo, já saiu há muito tempo. Isso ainda vai levar um tempo para ir ao ar. Mas já deixo registrado que estou torcendo para a Croácia.
Não vai ter ninguém caído no chão.
Provavelmente, né?
Jogos como o Neymar.
É, como o Neymar não tem como. Ele é uma coisa de sair.
O Neymar está caído até hoje. Então, ele sendo um guindaste, vai ser levado.
Coitado do Neymar.
Vai estar difícil. É, não, só sei. Mas vamos lá, né?
Vamos lá.
Não. Primeiro, uma tradição, falando os nossos patrocinadores, né?
Com
camisetas nerds, as melhores camisetas da internet, né? Para todos os tamanhos, todos os postos, né? Para homem, mulher, coluna do meio, o que você quiser, né? Todos os personagens vão conhecer, é claro, né?
Exatamente.
Para cada novo membro do canal, é uma camiseta totalmente de graça, só para fora do Antônio, junto com uma foto de sangue colecionador. Então não tem razão. E também o Instagram SousaArtes1982, segundo o Antônio começou a pintar. Ou seja, o Antônio já está com 70 anos pintando 7.
Ai, meu Deus do céu.
Então dê uma conferida. Esses dois aí, porque vocês não vão se arrepender.
Se arrepender
também, você
xingou, tá me contando
responsável, tá?
Quem quiser também, aproveitando, pode conferir lá o canal do Toninho no YouTube, tá? Tem bastante vídeo lá já. Eu já estou aparecendo no canal, então, portanto, podem verificar lá os meus cornos, ok?
Tem dos traços delicados, Antônio, né?
Bom, vamos ao que interessa então. Vamos lá ao nosso querido Lupin Ranger versus Patranger. O Sentai do momento. Ai, ai.
No momento da prisão do Lula.
No caso, no momento é que tá no ar mesmo, né? Também, né, Bebê?
Mas, bom,
Bebê,
vamos ao que interessa.
Vamos começar. Então vamos, episódio 13, o melhor e o pior dia de folga. Ai, complicado, seu Marco. Pra você ter uma ideia, eu destaquei apenas três coisas desse episódio. Primeiro foi a
única. Porque eu não me lembro de nada.
A única coisa que valeu a pena ser lembrado, né? Mencionada, é o Mika. Lembrando do passado dela, lembrando daquela amiga dela, quando elas visitaram a casa lá de... A casa fantasma, né? A casa de assombrada, no parque de diversões. No dia que ela foi com a Tsukasa lá no dia de folga de ambas. Não tem muito o que falar. É só realmente a lembrança da Umiko. É só mesmo...
consideração a fazer sobre esse episódio, talvez você não tenha percebido.
Pois não.
decorrer do episódio, eu notei na Omika uma coisa. Ela começou a desenvolver uma simpatia pela Tsukasa.
Ah, sim. Sim, sim.
Você viu isso também?
Sim.
É, tem uma cena em particular que acho que ela ficou meio que olhando pra ela assim.
Aham.
Uma certa admiração.
Aham.
Então, daquele episódio pra cá, ela tem uma mudança nela de comportamento. Não. Ela já não é aquela menina besta no começo, pra ser a nova Kagura, né? Ela é uma porcaria nenhuma. Ela já tá começando a mostrar uma personalidade dela forte, e eu acho que a relação dela com a Tsukasa só tem a se expandir. Porque eu notei que ela despertou uma admiração por ela.
Não, concordo plenamente com você. Concordo.
Do outro lado, eu não reparei que a Tsukasa é muito mais reservada.
Sim.
Mas pelo Mika, sim, né? Pela hora que eu tava olhando pra ela, assim, com admiração mesmo, né?
É, e aí eu aproveito até pra falar. Eu já aproveito pra concluir, e a outra coisa que eu destaquei é que Tsukasa e Eumiko trabalharam muito bem juntos, né?
Foi ótimo, episódio.
Sim,
foi. Foi
um
episódio assim, bem divertido.
É.
Isso
existir. Não foi um episódio ruim, não. Foi bom.
Foi a melhor clássica de Fortaleza, né?
É.
É pela comédia clássica, foi bem infantil, inocente.
Sim.
Mas foi um episódio bom.
Foi.
E eu mostrou a relação diferente das duas, pelo menos por uma das partes.
Sim, sim.
A outra é a menina, não tenho muita certeza. Ela é uma.
É,
ela é meio enigmática, né? Ela não deixa muito claro determinadas coisas.
É como você falou.
Só o amor dela por você viver,
né? É verdade. É o que você falou agora, eu já tinha reparado isso sim. Desde o começo, né, a gente já falou isso várias vezes aqui, já deixa claro como é que eu vou falar? Não é despertar sentimento. Assim, melhor, a simpatia que já tinha entre o Kenshiro, né, com o Kairi, e vice-versa, né? A simpatia, a admiração, isso já estava meio que acontecendo já há um bom tempo. E agora começou a unir com a Tsukasa, né? E, do outro lado, a gente não sabe como é que está o Toma, né? O Toma, ele é um enigma. Ele ainda não simpatizou com ninguém, ele é muito na dele, ele é muito centrado, muito focado no que ele quer. E o imbecil lá do... Como é o nome dele, gente?
Sakuya.
Isso, o Sakuya, ele é gamado na Umiko, né? E fora isso, ele não serve pra mais nada.
Mas ele tem um episódio muito bom, hein?
Vamos chegar lá.
Mas esse episódio é isso mesmo, né? As duas trabalharam realmente muito bem.
Sim.
Mas deu pra ver que a Mika começou a mudar ali, né? Porque ela foi um divisor de águas.
Aham.
Porque ela veio observar as qualidades dela como pessoa.
Concordo.
Não como uma policial, né?
Aham, concordo.
A melhor chifratura de polícia desse negócio é assim.
É verdade.
Quatro pessoas, né?
É verdade.
Eu
é verdade. E olha só. A única. Pra fechar logo o episódio 13, a única coisa que eu destaquei é que a Tsukasa é muito linda, gente.
Olha lá!
Que atriz gata! Nossa, ela é muito gata, ela.
Vai no Instagram dela, então. Melhor ela, cabelo
solto, mais do meio. Eita, louco! Então é só isso, o episódio 13 pra mim.
Mas
é isso.
Tem Instagram oficial, né? Gravou.
Opa, a gente vai botar. As imagens estão aí na tela, como vocês bem podem observar, pro pessoal do YouTube, pessoal que tá pelo podcast só ouvindo. As imagens vão estar no nosso blog da Confraria. Então não deixe de dar uma conferida lá. Aproveita e já segue o blog também.
Só pra fechar, né, essa parte da Omika, que foi isso que eu tô pensando.
Fecha.
Ali pra ela foi um divisor de águas. Ela deixou de ser aquela menina bobinha, que não tinha serventia nenhuma, né, que era só o rostinho bonito do dos ladrões, temos uma menina que começa a despertar uma personalidade e que talvez venha a unir dos dois lados, né? Diferente do Matthew Broderick lá, né, que entrou agora, que
Eu já discordo de você nessa parte, mas a gente deixa mais pra frente.
Vamos
ver o episódio 14, não sem mais delongas, sem mais enrolações. Episódio 14, a armadilha está pronta. Esse eu já destaquei mais algumas coisinhas, né? O principal que eu achei muito interessante é o menino Sokka, que é o garotinho do episódio. Ele, mesmo ele sabendo distinguir o que é o certo e o que é o errado, ele prefere os Lupin Rangers aos Patranger, que é um episódio...
Ah, é estranho, foi muito bom. Né? Eu gostei muito.
Foi muito legal. E você vê como é uma coisa que eu achei bem interessante, né? Que o garoto, ele é fissurado no, nos ladrões, né? Assim, modo de falar, né?
E... no Kaine, principalmente, né? Que ele tá usando uma... roupa vermelha.
Exatamente, né? Exatamente.
Exatamente.
Já aí a gente teve nesse episódio. A gente teve nesse episódio o Kentiro, né? Lembrando do seu passado. E na promessa que ele fez a um policial. Ou melhor, um policial fez uma promessa ali, que ele queria prender um bandido. E aí o Kentiro. Exatamente, o Kentiro relembrou isso. Do seu passado.
Esse episódio foi muito bom, foi o que eu mais gostei.
É.
Porque mostrou um lado mais realista dele, né?
Uhum.
É, o Super Saiyajin, ele ficou muito caricato ao longo dos anos, mas tem alguns que tentam puxar um pouco da realidade.
Uhum.
E mostrar o passado dele, né? O ouro policial.
Sim.
É, pelo menos lá no começo, era o mundo da polícia.
É.
É, diferentemente, tem um certo país, tem um certo jogador que vem caindo.
Né?
Os homens, né? Todo mundo sabe quem é.
Sim.
Quem são, aliás, legal. E mostrou ali o orgulho também, o valor da promessa, né?
Sim.
Porque a promessa, promessa é dívida.
Exatamente.
Né? Lá não tem conversa como é aqui, não tem meia palavra.
É.
E foi um episódio muito gostoso de ver assim, né? E no final ele na volta também, né?
Uhum.
Mas aí, bom, nós somos destaques que, né, estou destacou várias coisas, então eu não quero te atrapalhar.
É, mais uma que eu achei bem interessante, né? O Deogranio, ele aparece pela primeira vez para os nossos heróis, né? E ninguém nunca tinha visto o Deogranio antes. Quer dizer, ninguém dos heróis e dos ladrões. Então ele aparece pela primeira vez para ele nesse episódio. E o Dogrando também ataca os inimigos, os aliados, sem se cortar. Tem uma hora no episódio que ele tanto ataca os patrões quanto ele ataca o monstro que estava lá lutando por ele. Então ali mostra que ele não liga para quem está na frente dele. Que ele é um vilão clássico. Ele não importa o que ele vai fazer, desde que ele chegue no objetivo dele. Então, quem é que vai se ferrar? Quem vai se ferrar no meio do caminho, ele não tá nem aí.
Ele mesmo fala, né? Várias vezes quando o Brasil vai ser derrotado, ele fala que o importante é que ele ponha divertido, interessante, né?
Exatamente, exatamente.
Seja o quarto episódio.
Isso aí.
Ele tem força, né?
Uhum.
Ele estava sentado naquele... trono que ele senta, ou era uma poltrona, uma cadeira...
Eu acho que é uma cadeira normal, acho que não tem nada de diferente, não.
Cadeira, né? Uma cadeira mesmo.
Isso, eu acho.
Ele bateu, se não me engano, uma bengala no chão, e os caras voaram longe, né?
Isso, isso.
Mostrar que ele não é pouca porcaria, não.
Exatamente. É, mais uma coisa que eu... Fala aí.
Pode prosseguir.
Mais uma coisa que eu destaquei, eu não sei se você vai concordar comigo, né? Eu coloquei o seguinte, o Kentiro, eu acho ele extremamente chato, e eu acho ele extremamente forçado. É, quando começou o Lupin Ranger, lá no começo eu falei isso, e eu achava ele muito caricato. E a gente já tá no episódio 14, eu continuo achando ele caricato, continuo achando ele um personagem chato, e eu acho ele extremamente forçado. Ele não me agrada nem um pouco. Na verdade, os patrões, eles não me agradam. A Tsukasa, ela ainda é a melhor personagem deles ali, dos patrões. Mas os Lupin Reis, eles são muito melhores do que os patrões.
Realmente ser forçado a discordar de você. Eu acho que você tá mais ou menos a implicância do tempo tocado se você tem o Keitiro. Porque eu percebi nele, principalmente nesse episódio que a gente tava falando agora do garotinho, umas grandes diferenças, né? No final, ele acha que o menino tá abraçado, tá, e acaba abraçando o.
Foi engraçado. Essa foi engraçada.
Mas ali ele demonstrou que ele não é um cara orgulhoso, você sabe? Aquele cara que podia querer roubar a cena todo custo. Não, ele demonstrou uma humildade. Porque ele viu que o Sakuya pro menino é mais importante do que pra ele.
Sim.
Então, pelo menos pra mim, aí já quebra um pouco esse estigma desse aquele cara. Chato que você tá falando, né? Acho sempre ao pé da letra. Eu acho que ele tem evoluído assim na série. É uma evolução lenta, mas é uma evolução estável.
Sim.
Pelo menos a minha opinião.
Eu mantenho a minha opinião. Eu mantenho ainda achando ele muito chato, muito forçado. Caxias demais.
Ele é o seu Tocate.
É o meu. É, pode ser, mano. Pode ser.
Mas é assim, se você parar pra pensar bem, em algumas atitudes dele, ele tá um pouco mais brando. Ele já foi mais duro, eu acho.
Ah, não sei. Eu arrisco
dizer. Tem muita coisa ainda.
Eu arrisco dizer que é com a entrada do Noel, né? Que é um novo membro, eu acho que ele vai piorar cada vez mais. Eu acho que em vez de piorar, melhorar, ele vai piorar.
Acho o contrário. Se Noel aí, pra mim, só o Papai Noel mesmo. Porque eu não, realmente não fico a cara desse novo personagem, não.
Eu gostei. Ele... Eu gostei bastante.
Muito fácil. Eu achei ele muito fácil, né?
É.
Pastrão. É aquele cara que é, né? Já, porque ele inventou as armas, não sei o que, ele já chega botando banca,
não sei o que. Não, é uma
coisa. Mas por fim da.
A gente, ele tá, tá bem recente ainda, né? Vai ter muita coisa ainda pra explicar dele.
Tem muita coisa pra rolar com
sim,
todos eles.
Sim, sim.
Mas olha, ele chega lá pra aquela banca, ele inventou, de não sei o que. Aí ele foi conversar com o mordomo do papel higiênico, eu esqueci o nome agora.
Ned.
É, e o Matthew Broderick, né, do Curtindo a Vida Doidado, é o Barroquinha, aí ele veio com aquele o call dele lá, todo, sabe, empavoado, assim, aconteceu com aquela vozinha meio de frango detenado, assim, não se pode dizer muito ainda.
Bom, vamos
ver. Mas eu falei que é um bom de combate.
É.
Ele é muito bom de combate, mas
sim.
Simpatia por simpatia ainda não tem muita, não.
Bom, então vamos seguindo aqui, vamos deixar ele mais pra frente.
Mantemos o barco.
Isso, ele só aparece mais pra frente. É, pra fechar esse episódio 14, eu escrevi uma coisa que me chamou a atenção nesse episódio. Porque assim, o Nogranion, o Zed de Tokyud, o Gênio do Zilong, todos eles. Eles são entediados. Todos eles. Ficam de saco cheio. Hã?
Agora você falou que eu prestei atenção,
é
verdade.
É, me chamou a atenção nesse episódio. Aí eu escrevi o seguinte. Será que a fórmula não está se repetindo muito? Que eu não vi o Sentai anterior, né? Eu não vi ainda. O que vem depois do Zilong. É, eu não vi o.
E o Ranger é bem diferente.
É, eu não vi o que vem depois do Zilong, mas.
Foram
três.
Eu achei muito bom.
Foram três, né? Com a mesma coisa. O Grânio, o Zed e o Jerry. todos os três, e a mesma coisa, os três com aquela mão no queixo, que ficou olhando pro nada, com aquela cara de, ai, saco, coisa chata. E aí, me chamou a atenção, eu falei, pô, mas todos eles a mesma coisa, cara, será que a Fórmula não, não tá... Não que a gente não possa falar, né, que haja, haja coisa de Tokusatsu como Sentai pra repetir Fórmula, né. Então, o Sentai em si já é uma repetição de Fórmula absurda. Então, uma Fórmula mais, uma Fórmula menos, é, não é novidade. Não é novidade.
Nessa eu não tenho que absorver o ponto do Super Sentai, porque os Kamen Riders também é a mesma fórmula.
Ah, mas...
Desde que começou pelo o secundário,
uhum,
foi sempre a mesma coisa. A diferença, Antônio, o Kamen Rider é muito mais rico de história.
Sim.
Então, você vive o dia, você fica todo de pé com cada coisa que acontece.
Uhum.
O Sentai, ele chegou num ponto que ele estava só no politicamente correto.
É,
ele não aprofunda.
É.
Como é nos Riders. Os Riders não fundam, né? Eles matam, vai matar mesmo que se tiver. O Sentai não. O Sentai, se morrer alguém, vão ligar os pais até e falar, não, meu filho foi assassinado porque tal coisa aconteceu. Isso já aconteceu com o Kamen Rider e Vick. Os pais ligavam na Toei reclamando, os irmãos estão muito feios. Não tinha daquele dado a faca do Vick e que assustava as crianças.
Uhum.
O que a Toei fez? Tirou. E o final do Vick é a coisa mais nas conchas da história. Assim. Nunca teve um final tão vagabundo como o Kamen Rider como o Kamen Rider e Vick.
Não.
Isso porque o Vick foi um pedido pessoal antes de falecer do Shotaro Ishinomori.
Isso eu ainda não assisti.
Uma coisa especial.
Eu
queria dar uma alterada na fórmula.
Uhum.
Então, isso de fórmula ser a mesma, lá com os dois universos. A diferença maior é que em um, por exemplo, você falou no outro do centro, né? Que pegava os dois heróis, né? De se preocupar muito.
Uhum.
Aí você sempre fala que nas heróis da Marvel, da DC, tá tendo essa síndrome do herói.
Uhum.
É que sempre se culpa.
Uhum.
É, o herói ele acha que é responsável pela morte das pessoas, quando ele não é.
Exatamente.
Ele evita o monte de mortes. Ele não tá matando ninguém.
Exatamente.
Espalhou pra tudo. É, né? O pedido politicamente correto entra nisso também um pouco.
Uhum.
Porque, por exemplo, no Sentai, a Tsukata já apanhou bastante.
Não.
Você já viu ela machucada algumas vezes.
Sim.
É, a Umika nem tanto. É, a Umika usou a pompada. O Kairi, o Toma, o Sakuya já se machucou muito. O Keitinho já quase morreu.
Não.
Então, tem coisas que eles aprofundam, mas eles também têm medo. Eles também são apropriados de certa maneira, de se aprofundar em determinada coisa. Porque eles sabem que eles vão ter uma repressão muito grande. Cara, eu também que não vai gostar do mundo, mas vou falar assim mesmo. Eu acho que isso faz eles continuarem o mundo. Porque o Power Ranger é a coisa mais superficial que existe. Não tem história. É, o único Power Ranger que eu vi que foi recente foi o RPM, que seria a versão de Gold.
Uhum.
E o RPM é muito bom. Só que as crianças não gostaram, porque o Rogério era muito sério, era muito obscuro. É, aí, inclusive, fui até importado por causa disso. A única que aconteceu antes era a festa do Metalder. É que Metalder, como não tinha humor, não deu audiência e foi importado.
E é uma senhora séria.
Então tem, é. E é maravilhoso, né? Mas tem essas coisas, né? Que até tem que inventar. Por exemplo, quando eu quero fazer com o Peixinho no Caxias. Você já viu aquele filme O Dia de Treinamento? Que é com o Mason Washington?
Já, filmaço. Fundo filmaço.
Filmaço, né?
Filmaço.
O melhor você já viu na vida.
Sim, muito bom.
Ele é policial, ele é corrupto, droga, ele faz um monte de coisa.
Uhum.
Se tentarem fazer 10% disso em Super Sentai, então aí você pensa tão processada. Vai ser tão, sabe, deprimida, que eles vão ser obrigados a fazer novos meninos a cada ano.
Ah!
Futuros ficam um pouco no meio sem saída. né, as pessoas falam, ah, Fórmula Manobra, sempre são seis. Mas não, né, você não dividiu, né, só teve um lado, fez o outro, entrou mais um, que é duas caras.
É.
Para analisar, vai dar o mesmo, porque eu tinha seis no início.
Exatamente.
Estão do lado do boss? Estão, mas já tinha seis. E eles usam os mesmos argumentos.
Sim.
Quer dizer, é uma mudança, mas sem mudar muita coisa. É, não sei se é difícil de entender,
não,
mas é uma, sabe, é uma mudança muito sem mudar, né? Se ela não é maquiada, ela reclamar muito.
Ainda mais que a gente sabe, ainda mais que a gente sabe que eles, eles estão em lados opostos, mas eles têm o mesmo objetivo. Então, no final das contas, eles estão lutando pela mesma coisa. Né? Então, é o que você falou. São três de cada lado, mas no final são seis. Eles lutam pela mesma coisa.
É, mudam os meios, né?
Uhum.
Mas os fins são seis, né? O que diferencia um pouco é que são três travestidos de ladrões e três travestidos de policiais.
Sim.
É, mas a índole, por exemplo, o Caim é mal? Não, não é. Ele era um jovem revoltado. Até aí, muitos não foram, né? Eu mesmo já fui. O Tom é um cara ruim? Não. Ele era um cara muito familiar, até, né? Ele ia se casar, coisa e tal. A Unica é ruim? Não, menos ainda. Ela era uma estudante que era muito amiga de uma outra, né? Alguém que a gente pode achar que são ruins? Mesmo, né? Tinha lá o Tom do Grande, né? Que deu o Balancinha Fatiada, que é o Destra.
Uhum.
O do Grande, que você falou, que é o Prefeitor Espacial, né?
O Espacial.
E a
Cara de
Peixe, que é um peixe fora d'água, literalmente.
Cara de Peixe.
Ainda assim, eu acho que eles estão malucos, aqueles amigos de Alba lá, que eles subiu, né? Acho que ele foi aprender com o Neymar a ficar caído.
Mas aí entra
o
que você falou.
Então,
o politicamente correto, ele acaba influenciando nessa decisão.
Então, mas, quanto, eu sei que a gente vai fazer um podcast só sobre isso mais adiante, mas eu vou adiantar uma opinião minha. Politicamente correto, tá bom, tá bom. Porque agora tudo é homofobia, tudo é racismo, tudo é machismo, só não pode fazer mais piada. Você não pode mais falar nada. Então, pelo menos, eu tô lembrando do podcast que você fez com a Emily, né?
Uhum.
Falando dos trabalhadores da decisão politicamente correta. E não vou mais atrever a ver, porque o Planões foi concebido para ser politicamente incorreto.
Sim.
Zoava com nordestino, zoava com negro, zoava com gay, zoava com branco.
Com tudo.
Então, você tirava a roupa com a cara dos outros também.
Sim, sim, com tudo. Com
tinha bebida pra caramba.
Sim.
Né? Tinha bebida pra caramba. Tinha mulher pra caramba.
Sim.
E, meu, todo mundo levou numa boa. Só que hoje, não, hoje tá tendo pressão que não vai nada, senão alguém já vai de processo.
Não.
Mas, enfim, isso é um assunto pra um outro podcast.
Mas nem
tá soltando um ponto.
É, como
a fórmula.
E como a gente estava falando assim, o Sentai, ele nitidamente, ele é feito para ser consumido por crianças e crianças pequenas, né? Há um bom tempo que o Sentai já é esse padrão. E já o Kamen Rider, como a gente já falou várias vezes, né? O Sentai ele é mais para criança pequena e o Kamen Rider já é mais para os adolescentes, os adultos.
E... É o Super Sentai Infanto Juvenil,
né? Isso.
O
Infanto Juvenil
que vai também no ar.
Exatamente,
né?
Exatamente.
Mãe, avô,
sim.
Avó, né?
Sim, sim.
Bem com os regras, aí passou bem cedo. Mas é, tem uma diferença cultural, né? O Kamen Rider, ele é um defensor que luta contra ele mesmo, no desenho, né?
Aham. Uhum.
Ele luta contra criaturas que ele mesmo cria. Então, tem uma... um fardo para ele suportar, o Sentai já é diferente.
Sim, sim.
Ah, o Sentai tem o Império, né?
Por isso que...
O que foi...
Por isso eles nunca vão colocar os Lucan Rangers como ladrões de verdade. É o que a gente fala... desde o começo do...
De maneiro.
É, a gente sempre falou isso aqui no podcast. Eles sempre colocam os Lupin Rangers ladrões, mas são ladrões que estão roubando, entre aspas, apenas porque eles têm um motivo muito maior do que salvar os entes queridos e, de qualquer forma, como sempre, salvar a Terra. Então, assim, é o que você falou, eles não são maus. Eles são ladrões, assim, é bom dizer. Mas aí... Mas aí ele já vai entrar, a gente já entra aí no episódio 15, que é o dever... episódio 15, o dever de um policial. E aí eu anotei o seguinte, parece que a Toei, ela tá tentando limpar a imagem dos patrões. Eu acho que o público, através do menino solta, você vê que o público ele gosta muito mais do Lupin Rangers. Então eu fico imaginando a Toei tendo que tomar uma atitude para que os policiais fiquem bem e os ladrões passem a ficar em segundo plano. Eu acredito que os Lupin Rangers estão fazendo um sucesso absurdo. E já os patrões não estão agradando muito. Então eu acredito que através desse menino solta, ele já... Quiseram dar uma limpada na imagem dos patrões.
Acho que foi um pouco antes, mas eu não discordo de você, não.
Não.
Eu acho que alguém que no caso é quando ele começou.
Uhum.
Porque lembra que eu falava pra você que ele começava muito desequilibrado?
Sim.
Que é só pro lado dos Lupin Rangers, o Patrick Ranger ficava sempre, né?
Eu ainda acho que tá assim. Eu ainda acho que ainda tá assim.
Pra mim. Eu acho que não, eu andei lendo nas entrelinhas e eu tô vendo que, por exemplo, o Bloodstrike é um bom sinal disso. Ele falou num episódio que ele gosta de ajudar a quem faz se sentir bem, né? Que foi o cara que questionou ele, se não me engano. Porque ele queria ajudar os policiais e não só os ladrões. Ele falou, não, eu ajudo a quem faz se sentir bem.
Uhum.
E nesse episódio em 5, ele ajudou os policiais, o próprio Kaine compreendeu as razões dele.
Sim.
Né? E eu acho que mudou muito a percepção também dos dois times, assim, de si.
Ah, isso é
por exemplo, o Mika, muito também, passou a gostar da Tsukasa.
Sim.
E o Kentino também. Mas isso a gente vai comentar um pouquinho mais adiante.
Sim.
O Saku e a Lupa o Mika desde o começo, né?
Sim.
Tá na cara. O Toma, sinceramente, acho que ele não vai mudar. Porque mesmo ele já tá comprometido. Segundo que ele é muito concentrado. O Kaine tem aquela coisa com o Quintino. Eles são passados do amigo da Eda.
Exatamente, sem falar.
Se o Quintino é muito certinho. Se o Quintino é muito certinho, o Kaine é muito estourado.
Aí
vai que chega no momento. Que aí o Patrick pode, né, fazer esse elo, que um vai pegar um pouco as características do outro. Assim, vai, o Kentinho vai se centrar um pouco mais, e o cara fica um pouco mais centrado.
Eu concordo com você.
Mas vai até ter um especial, né, já saiu foto, se o cara dele tá com Mika, vai ter um especial só para as duas.
Ah, maneiro.
Então, quer dizer, já mostra que tem um vínculo, né, de amizade com elas. E foi um episódio que eu achei que tá muito bonito, porque você vê um personagem que, em teoria, do outro lado, admirar o outro, é difícil. Vamos ser práticos aqui.
Sim.
Você admirar alguém que é seu adversário não é pra todo mundo.
Não.
Né? Você vê, na vida real mesmo, nos esportes, em qualquer coisa, você admirar um adversário, você tem que ter muito caráter.
Acho que isso já é muito entranhado na cultura japonesa, né? Eles têm muito isso da admiração pelo oponente. Você vê que no Japão, toda história da trama japonesa, você vê que o rival pra eles é uma coisa de louco, né? É tentar superar o rival, é você admirar o seu rival e não odiar. Você admira, você quer.
É muito bom, né?
Né?
Muito bom, né? não pregar o ódio,
exatamente,
pregar a superação.
E você vê que isso é, é clássico, é a gente tem isso lá no Cavaleiros com o Seiya e o Shiryu, você tem no Dragon Ball Z com o Goku e o Vegeta, é, você tem isso até entre, não só aliados, mas inimigos. O clássico lá era o Gai do Jetman, o Gai com o Gray. Era muito claro. Era muito claro essa admiração. Admiração entre eles. Eu não sei se eu posso falar isso, mas eu arriscaria dizer que tinha uma admiração também entre o Shadow e o Stronger. Não sei se eu tô falando besteira, mas eu via uma admiração,
dúvida,
né? Uma admiração de um pelo outro.
Tinha, sim.
Né?
Porque era um trituano, né? Igual a gente tava falando ontem do universo do centro,
uhum,
do duelo de intelecto.
Sim.
O Shadow era aquele vilão de bastidores, né? Ele não ia pra briga.
Isso.
É, como o Evolved Life. E o Sony era aquele falastrão, aquele cara que, né, chegava botando a banca. Né, desse esculachão aqui do mundo, então isso criou uma certa admiração mesmo, né? A força versus o intelecto.
Exatamente.
É, que uma era, sabe, contextualizar, são coisas opostas, só que são coisas que se atuem também.
Uhum.
É, você admira pessoas fortes.
Exatamente.
É, e você também admira pessoas que têm conteúdo, né? E o Shadow é um vilão muito inteligente.
Muito.
Acho que foi o primeiro vilão da história que eu me lembro que era supersticioso. É. Lembra aquele vento parado dele?
Sim.
Que quase que jogou o tarô?
Aham. Aham. Verdade.
Era supersticioso.
É verdade.
Ele apostava muito na superstição.
Verdade.
E o Stoller tinha aquele lado também. Ele queria superar. Como ele chamava mesmo o Império? Você lembra?
Era o Império. E rapaz? Não lembro. Deixa eu pensar.
Olha, não era Shocker. Né?
Não.
Não era Shocker.
Não era era Destro ou era do V3? Deixa eu ver aqui. Eu não lembro.
V3.
Eu acho que era Black Satan.
Isso, isso mesmo.
É isso?
Né? Então, tinha aquela coisa do Império, mas o Shadow era uma parte, né? Ele
sim.
Ele tava ali, Império.
Verdade.
Ele fazia o destino total. E o Stoller também tinha assim, os métodos dele. Então geral, assim, não seria uma certa dimensão.
Sim.
Não tão óbvia como se você faz um dindinho, porque as cenas da chuva, como você já viu em algumas vezes, serão temas mais largas.
Muito, muito.
Mas hoje em dia não, hoje em dia você é muito nítido com o personagem e admira o outro.
Sim.
Seja pela força, pela inteligência. Até pelo status, né? Por qualquer coisa. Isso em um player tá bem caro, né? Através do valor dos personagens.
Sim.
Por terceiro, eu acredito que não vai ter isso, não. Não pela personalidade dele muito autocentrada, eu acho que não vai.
Bom, então aí a gente ainda tem nesse,
mais ou menos.
Nesse episódio, a gente ainda tem que eu achei interessante. A armadilha do monstro da semana contra os Lupa Range, né? Eu achei ela muito bem elaborada. E bem melhor do que aquela armadilha tradicional que foi apresentada no episódio anterior. Que era falar que tem um monstro atacando lá numa área, vai lá resolver. Aí foi aquela armadilha tradicional que tem todo o topsato. Essa desse episódio eu achei muito interessante. Que quando o Kaine vai pegar o artefato da Lupin Collection dentro do cofre do monstro, ali tinha um espinho venenoso. E aí ele acabou caindo na armadilha e ficou envenenado. Aí eu achei interessante, porque geralmente eles fazem os mesmos tipos de armadilha sempre. E essa foi um pouco diferente, então eu achei legal. Aí eu anotei aqui só pra destacar ela, que eu achei bacana.
O Quintino acabou sendo envenenado também, né?
Sim, foi o Quintino. Aí a gente entra no que eu ia falar. Outra coisa que eu anotei, você pode falar que implicância, mas eu coloquei que o Quintino é muito forçado. Se você compara, é óbvio que não tem como comparar Sentai com o Raiden. Mas, pô, pega o Kenshiro envenenado e pega o Senku envenenado. Bota numa balança.
É aquilo que eu te falei, todos os jogadores
não me gostam. Não, totalmente diferente, mas pelo amor de Deus. O Senku envenenado, ele tava dentro de uma ambulância, se contorcendo de dor, sem fazer nada. Porque, claro, o cara tava com dor, sofrendo em agonia. Aí meio que tira o cara continua. Não, porque a missão está acima de tudo. Eu tenho que fazer o que eu prometi. Ah, pelo amor de Deus, eu acho muito forçado. Muito. Eu não.
Sei que
ele
te interrompendo, aí volta aquele negócio, o orgulho policial.
Sim.
O Kenshiro sempre deixou claro que ele é orgulhoso de ser policial.
Demais, demais.
Né? E que ele está disposto a dar a vida dele pela profissão.
Aham.
Uhum. Então, se ele agir diferente, ele vai se contradizer. Quer dizer, parece que você pode falar, ah, ele é forçado. Tudo bem, ele foi lá ser uma situação, eu não discordo de você. Mas ele é dedicado ao trabalho.
Ah, sim.
Dá pra dizer que não seja. Até demais, né?
Na verdade, na verdade, os três policiais são bem dedicados, os três. O episódio que a gente vai comentar mais pra frente aí do desobedecendo a ordem, aquele ali ele foi bem assim, bem dedicado, ele botou a profissão dele em risco, etc.
Ah, mas aquele eu achei que foi fenomenal, viu?
Não, foi um bom episódio. Foi um bom episódio.
O chefe, assim, tudo, pra fazer.
É, foi um episódio. Enfim, vamos deixar mais pra frente. No 15, eu ainda anotei o seguinte. Pra mim, eu não sei pra você, Marco, mas pra mim, me parece que os patrões só vencem quando os Lupin Rangers assim permitem. Tipo assim, para os policiais.
Eu vou te falar um negócio que eu tô pensando aqui.
Tipo assim, para os policiais se sentirem melhor. Ah, eu vou deixar os patrões não ficar tão pra baixo. Deixa eles executarem essa prisão. Deixa eles derrotarem esse monstro. Pra mim, me parece isso.
Mas aí entra um outro negócio. Eu mesmo um pouco diferente de você. Aham. Eu acho que as duas equipes, sem querer, estão começando a cooperar uma com a outra. Sabe? Já está começando a ter essa cooperação indireta. Porque teve vezes por exemplo, um episódio no começo do Kenshiro deixou as duas sumirem.
Aham.
Ele estava meio com medo. Ok. Mas mesmo assim, ele deixou fugir. Isso foi no mínimo um ato de subordinação, certo?
Sim.
Se não fosse policial de verdade.
Aham. Uhum.
Então, eu tenho visto, né, naquela magia que você falou deles, né, de atrair os caras lá.
Uhum.
Eu acho que os dois lados, de uma certa maneira, estão começando a cooperar um com o outro.
É, meu...
Só que eu não sei se eles percebem, mas já existe uma cooperação.
É, eu já vejo diferente de você. Pra mim, essa cooperação já acontece desde o começo. Acho que desde o terceiro, do quarto episódio, essa cooperação indireta, ela já acontece já há um bom tempo. O que me chama a atenção é que diversas vezes me parece que os policiais só têm êxito quando os Lupin Rangers assim o decidem, né? Tipo, ah, vou deixar, eu sei que é a cooperação, blá blá blá. Mas eu acho que a gente volta naquela questão que você falou da balança. Eu acho que a balança está sempre pendendo muito mais pro lado dos Lupin Rangers do que dos patrões.
Eu acho que não, eu acho que
querendo.
Eu acho que tá de pau a pau.
Eu não acho não, cara.
Mas ainda uma coisa que eu acho que você não levou em consideração. Que é o fator Moon Striker. Ele decide pra que lado vai. Não são eles.
Sim.
Ele decide.
Uhum.
Tem dia que ele fala que quer ajudar um lado, tem dia que ele fala que quer ajudar o outro.
Uhum.
Então, não dá pra dizer que, ah, os fatores de medir, os policiais, numa dessas, eles preferiam perseguir outro objetivo, deixar para chegar por ladrões, quando já aconteceu. Mais de uma vez, inclusive. Então tem esse fator também, porque a Meca, a base da Meca é usada pelos dois times.
Sim.
Pelo menos enquanto eles não se tornam um time só. E ainda assim, já está tendo troca de equipamento entre eles, né? Para salientar isso.
Sim, sim.
Então, eu não concordo que seja assim, que eles estão deixando isso. Eu acho que tem episódios que eles, eles pensam, não, nós já cumprimos a nossa parte, que é com o cordão do papel higiênico neve lá, né?
Uhum.
E agora nós não somos a lei. Então fecha com a lei, né? Fecha a lei sem cumprida.
Eu vejo um pouquinho diferente, mas enfim, o final, eu botei aqui a última coisa desse episódio, eu botei aqui, obviamente, né, no fim, como eu já tava esperando, o menino solta, ele vira fã dos patrões, né, e ele esquece um pouco os Lupin Ranger, né.
Se merecido, né, aquele episódio, eu acho extrapolado, né. Eles foram bem. Eles melhoraram bastante como equipe.
Sim.
Mas é uma coisa que eu gostaria de ver. Inverter o Red. O Katsukasa como Red, o Kenjiro como Rosa. Ela tem muito mais comando que ele.
Ah, muito mais, não tem nem comparação. Ela é muito mais policial do que os dois, né?
É muito mais inteligente que ele, só que juntos, né? Ela tem mais percepção.
Então, Marco, esse é tão complicado, cara, que a gente já entra aí no episódio 16. Porque somos amigos. Esse episódio, por exemplo, é complicado demais. A Tsukasa é extremamente inteligente, ela é extremamente líder. Ela é a policial. Mas aí, nesse episódio, eles me fazem uma coisa que eu achei hedionda. E foi mais um episódio com um monstro imbecil, né? Pra mais um monstro idiota pra coleção de. Na coleção de monstros idiotas. Na coleção de monstros idiotas da Toei. Tem mais um. Aí a gente pega a Tsukasa, que é isso tudo que a gente fala, elogiando. Ela entra e quando você acha que ela vai pegar o Toma escondido como monstro lá embaixo daquela privada, ela me mata um mosquito. Ela mata um mosquito. Ah, puta merda, cara. Pelo amor de Deus, cara.
Eu também achei estranho. Mas é porque ela não tem humor, né? Ela é sempre séria.
Sei lá, ficou meio incoerente com o personagem, né? Mas enfim, a gente entende.
Totalmente incoerente.
Sim. A gente entende que tem que ter isso, né? Mas mata a história da personagem.
Mas tem que se lembrar também que é pra criança.
Ah, claro.
Se, por exemplo, ela fica séria o tempo inteiro, ainda mais que a mulher, que menina que vai se identificar com ela?
Aham. Aí eu botei mais...
É o contrário. A Mika, né, ela viu criança... Ela é mais risonha.
Uhum.
É, muitas vezes ela tá botando moral também nos outros dois, né? Sempre tinha vindo japonês.
Sim.
Ele só fica saindo, né? Uhum. Então tá, já vê. Eles querem dar uma humanizada nela. Mas um pouco dos ursinhos, né?
Sim.
Parecendo que já tem ursinho de pelúcia.
É.
Aliás, saíram os ursinhos dele, né? Não sei se você viu.
Não, não vi não.
É vocês.
Ah, mania.
Não sei, igual a Sampas e o Wonder, é vocês.
Caramba, mania.
Então, eu achei interessante, né? Vai dar uma coisa diferente pra ela, assim, né? Uhum. Mostrar o lado dela bem pouco.
Sim.
E colocar o Sakui é bom no tempo todo. O Kenjiro é sério a maior parte do tempo. O Kairi é revoltado, não. A maior parte do tempo, A Omega é aquela menina boazinha, né? Que não tira o certo direito que tu quer. O Toma é sempre sério.
Não.
Então, teve aquele episódio que o Toma tava, né? Foi possuído, né? Foi justamente esse episódio.
É, exatamente. Esse episódio eu ia até falar. Eles desperdiçaram. Desperdiçaram um bom episódio que tinha tudo pra ser bom, né? Com embaixo lá entre o Kaine e o Toma, né? Pelo preview parecia que ia ser um bom episódio, né? Dos dois se enfrentando, que a gente teria o líder com o seu co-líder, né? É, um encarando o outro.
O segundo em comando.
É, o segundo em comando é ele. Então eu falei, porra, vai ser um bom episódio, um batendo de frente com o outro. E pra variar, foi um episódio que desperdiçaram, botaram um monstro bobão lá pra caramba. E... enfim, esse episódio aí não tem muita coisa pra falar, não. A única coisa que eu anotei aqui pra fechar um episódio, eu botei os patrões nesse episódio, eles quase não apareceram. Eles foram mais coadjuvantes do que muitos. Eles mal apareceram nesse episódio.
Apareceu um pouquinho, mas
nesse
episódio também
não
tinha muito
que eu conheci,
né?
Muito pouco, mas aí tá o que eu falo com você. Aí tá o que eu falo. Mesmo que seja os Lupin Ranger não sejam os principais, eles sempre aparecem e eles têm um bom tempo de tela. Esse episódio especificamente do 16, olha, se você tiver 5 minutos de tempo de tela dos Lupin 3, é muito. Eles não apareceram.
Acho que foi um pouquinho mais, mas...
ah, pode assim.
Não dá muito longe.
5 minutos pode dizer, mas assim... eles quase não apareceram no episódio. Eles não tiveram relevância nenhuma pro episódio. Nenhuma.
Mas é aquele que eu te falei agora em agora há pouco. Eles têm que achar e também tem essa balança.
Tem.
Porque se ele vai perder de um lado só...
Por isso que eu te falo que pra mim... por isso eu falo, eu volto a repetir, pra mim, a balança pende muito mais pros Lupin Ranger do que pros patrões.
Isso eu já não acho mesmo não, como eu já falei, eu acho que já tá equilibrado.
Vamos ver se com a entrada do novo membro, se esse equilíbrio vai tender a ocorrer. Eu até acredito que sim. Eu acho que o novo membro vai vir pra trazer o equilíbrio e também pra unir os dois lados.
Se é uma equipe só,
você
não tem a menor
dúvida. Ah, não, isso não tem dúvida nenhuma.
Como
a gente já falou várias vezes, o objetivo das duas equipes é a mesma.
Se convergir em algum momento, né?
Sim.
Não vai ter jeito.
Sim.
Na hora que o Dobrinho mostrar o que ele pode fazer, ele desce, né? Mais forte, isso aí, eles não tem que unir força. Não vai dar.
Bom, então vamos pro episódio. Vamos pro 17?
Pode ir.
Então, no 17 nós temos o episódio Sentimentos Ocultos. Ele também foi um episódio complicado, eu só consegui destacar duas coisas. E a única coisa que teve e já foi esquecido, já foi largado de mão, é que o Kentiro começou a suspeitar, né? Que o trio lá do restaurante, que são o Kaine, Toma e a Umiko, e eles sejam os Lupin Ranger. Eu até pensei que isso teria continuidade no episódio seguinte, mas já largaram de mão.
Calma que ainda tem água pra rolar.
Não, tem água pra rolar, mas pelo amor de Deus, né? Você levanta uma questão num episódio. Acaba um episódio levantando uma questão dessa, depois você não volta. Eu acho que é um desperdício.
Mas por que não volta? Eu tô ficando bem com o cara. Ele confia demais na sua casa.
Sim.
E ela falou que ela fala bem pra ele que não são eles. Então ele confiou na opinião dela.
Aham.
Ele confiou na palavra dela.
Né? Sim.
Ela é, de fato, o mais claro dos três.
É, mas mesmo assim...
até agora... ele tá começando a
desabrochar. É. E a única coisa que tem a mais nesse episódio 17 foi que surgiu lá um pequeno mistério entre o Destra e os amigos, né? Que tava sumido, os amigos apareceu, aí pintou lá um pequeno mistériozinho entre eles dois e acabou o episódio assim. 17 não teve nada de falar. Teve nada de falar.
Eu acho que eu já sei o que que é.
É, o que você acha? Eu não faço nem ideia.
Eu acho que é o Patreon X.
Será?
Eu acho que sim. Porque ele tá ligado com o Moody. É, no outro episódio ficou denunciado isso.
Não.
Isso é um algum podre ele tem.
Pode ser.
Alguma coisa podre no passado dele tem. Eu acho que os amigos dela. Olha o nome do cara, os amigos dela.
Não.
Os amigos dela não aparecem lá no Bootkin? Os amigos dela, os amigos da Belma. Eu acho que ele sabe sobre o Pac-Man X e o Kukuri. Já foi explicado que as relíquias que eles usam não são as verdadeiras, né? São cópias.
Sim, sim. E os seres humanos não podem. Os seres humanos não podem usar os artefatos da Lupa Coleta.
É isso, artefato, não é relíquia.
Isso.
Então eu acho que o Patreon X tem alguma coisa a ver com o Tugrânio. Algum passado eles têm.
É porque geralmente. Geralmente, né? A regra é que o membro extra tem alguma ligação com o. A equipe do mal até ele passar para o lado da equipe do bem. Esse já começou diferente.
No 17, né? Que não tinha nada
para
falar?
É, tá bom, só tem isso. Então, gente, é isso aí. A gente vai encerrando aqui esse podcast sobre o Lupin Ranger. Nós abordamos aqui 5 episódios. No próximo podcast, a gente fecha o Lupin Ranger logo, o que está faltando a gente abordar. E aí, a partir dos próximos, já vamos gravar certinho um de Lupin Ranger e um de Build, os episódios semanais bonitinhos, tá, gente? Então, seus encerramentos, senhor Marcos.
Um forte abraço a todos. Boa pra todo mundo e a gente vai se ver no segundo bloco.
Exatamente. Gente, então a gente vai terminando por aqui. Não esquece de curtir o vídeo, compartilha esse vídeo nas suas redes sociais, assina o nosso canal, né? Segue a gente lá no Twitter, segue a gente no Instagram, assina o nosso podcast, que a gente agora tá dominando todas as áreas, tá, gente? Então, a gente se vê no próximo podcast da Confraria. Um grande abraço. E tchau, tchau.
Bye.